Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Não o evento que aconteceu nas ruas do país, esse sim, ele pôde fazer com tranquilidade. Mas o evento institucional, o presidente Bolsonaro abusou um pouco da sua fala. Ele usou algumas terminologias de campanha, o que aí a Justiça Eleitoral, na forma da jurisprudência já consolidada, acabou restringindo a divulgação disso. Enfim, elementos pontuais que, no meu entendimento, não vêm de forma alguma a macular o processo eleitoral.
Tá, então a gente está trabalhando sob um ponto de vista de quais são os limites do TSE, mas o TSE também tem sido acusado e há uma preocupação com essa decisão em relação a esse pedido da candidatura do PT, da candidatura de Lula, em relação ao Twitter, do Twitter cumprir o termo que ele assinou. Agora, o termo que ele assinou, obviamente, fazia menção à notícia falsa, ao que a gente chama hoje desse anglicismo, ou seja, de fake news. Mas uma coisa é notícia falsa, outra coisa é a interpretação de uma notícia baseada em fatos. Há uma preocupação em relação a isso, Christopher, eu vou com você, porque aí eu não começo a afrontar as liberdades individuais garantidas na Constituição e, claro, eventualmente, no excesso de alguém, essa pessoa pode ser processada, mas para isso sempre existiu lei.
Exatamente, Piotr. Eu acho que, ultimamente, né, principalmente nesse período eleitoral, fake news virou um conceito daquilo que eu discordo. Então, aquilo que eu não concordo, né, do ponto de vista ideológico, é considerado fake news. Isso acontece nas duas campanhas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Se não vai de acordo com o meu entendimento sobre a realidade política, ela acaba se tornando uma notícia falsa. No entanto, a gente sabe que o Twitter é uma rede que é bastante controlada, né, que tem os seus critérios de análise importantes, que está sempre prezando pela questão das veracidades das informações. Então, nesses termos, eu acredito que o Twitter já tem feito o trabalho dele para ambos os lados. Já foram suspensas contas, já foram suspensas informações que defendiam ou que acusavam o atual presidente. Então, nesses termos, eu acredito que não há como a gente pressionar mais o Twitter para fazer o papel que ele já tem feito nesses últimos tempos.
Tá, doutor Vilela, na sua opinião, especificamente neste caso, porque nós estamos falando de redes sociais, do perfis das pessoas, até de alguns veículos de comunicação, na intenção inicial dessa proposta feita, ou desse pedido feito pela campanha de Lula ao TSE, de novo, excessos a gente só consegue ver, obviamente, e isso pode ser comprovado, e tem um processo previsto para esse tipo de coisa. A censura prévia não é prevista na Constituição, é?
Exatamente, não é previsto, é uma garantia da nossa Constituição, inclusive, é a vedação à censura prévia, onde todos nós podemos colocar nossa posição, manifestar livremente o gozo livre das liberdades constitucionais de todo cidadão e, evidentemente, uma vez que a nossa manifestação ultrapasse os limites, venha eventualmente a acabar infringindo o direito de uma outra pessoa, todos nós podemos estar sujeitos a alguma medida judicial que venha eventualmente a exigir algum tipo de reparação na esfera civil, na esfera criminal.
Doutor, me permita só usar todo o seu conhecimento no direito. A gente teve recentemente uma declaração da vice-procuradora-geral da República em relação àquele processo dos empresários, em que ela acusava, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes da prática de phishing, ou seja, eu mando buscar um monte de documentos, eu não tenho nenhuma prova cabal de que aquilo pode existir, mas vai que eu ache alguma coisa. E ela reportava isso como absolutamente abusivo. A forma como essa operação, se o TSE vir a julgar razoável e conceder esse pedido do PT, eu não estou também, de alguma forma, indo por esse caminho do phishing, ou seja, eu faço censura prévia, eu evito que as pessoas continuem a participar do debate num momento que é tão importante para o país e vai que, de repente, eu acho ali, digamos, um pelo novo, para usar uma expressão popular?
Exatamente. Essa questão do phishing é algo que preocupa muito a todos nós, não apenas nesse caso emblemático, onde a subprocuradora Lindora Araújo colocou esse posicionamento, como é algo que nos preocupa no dia a dia, na realidade das pequenas cidades, na realidade cotidiana, né, dos milhares e milhares e milhares de processos que a gente tem no país. E uma situação como essa, esse pedido agora no período eleitoral, ele nos chama a atenção porque o período eleitoral, ele é muito dinâmico. Então, uma determinada informação que eventualmente venha a ser restringida nesse período, não adianta daqui 30 dias a justiça dar ganho de causa, porque aí já passou o período eleitoral. Então, por isso que não se pode restringir, por qualquer motivo, sem justificativa fundamentada, uma emissão de opinião, uma veiculação de uma notícia no período eleitoral.
Christopher, na sua opinião, nós temos excessos hoje da justiça em relação a isso? Você já tocou nesse assunto, mas eu só mencionei este caso aqui. Porque, de novo, se a gente olhar para a nossa história pregressa de redemocratização até aqui, e depois com o advento da Constituição de 88, as eleições aconteciam, sim, excessos eram cometidos, depois processos aconteciam também e, eventualmente, condenações ou absolvições, dependendo do entendimento da justiça. Mas eu tenho a impressão de que hoje uma ideia de censurar antes que alguma coisa provavelmente venha acontecer parece ser maior do que o risco de manter a liberdade. E quando se tenta controlar a liberdade, parece que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Você vê algum problema nisso?
Piotr, vou te dar um exemplo só do discurso que Bolsonaro fez na Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil faz esse discurso, todos os presidentes, inclusive os presidentes não democráticos que nós tivemos, eles fazem esse discurso desde os anos 1940. E mesmo antes que o presidente Bolsonaro veiculasse esse discurso nas suas redes sociais e até no seu programa eleitoral, partidos já foram ao Tribunal Superior Eleitoral pedir uma censura prévia desse conteúdo, que diz respeito às diretrizes da política externa do governo, que são totalmente inclináveis para o debate público e principalmente para as eleições. Então, nesse sentido, há um processo de endurecimento do Tribunal Superior Eleitoral que me parece exagerado em determinadas condições. Até porque o presidente não tem como deixar essa situação, né, deixar essa condição de presidente para poder cumprir um papel exclusivamente de candidato. É um problema que a gente observa em diversas decisões tomadas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Eu vou usar uma expressão elegante aqui, mas, Christopher, me conta lá, por que você acha que há esse especial zelo nessas eleições? Qual a razão dessa eleição ser tão diferente das demais em relação ao cumprimento da lei eleitoral, de qualquer legislação brasileira, para esse, digamos, aí eu vou usar simplesmente no sentido mais laico da expressão, do ativismo judicial?
Bom, eu acredito que em razão da eleição passada, de 2018, onde houve uma série de excessos por parte de jornalistas, de pessoas, né, às vezes utilizando perfis até sem a sua identificação, eu acho que em razão desse exagero que houve em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral tenha feito um papel mais rígido, mais rigoroso e até mais ativista, né, como você mesmo disse aí na sua fala, mais ativista em relação à propagação de fake news. Esse é o tema, né, das nossas eleições desde 2008 e me parece que há muitos especialistas que consideram que a eleição de 2008 foi influenciada por uma série de questões que não foram controladas pela legislação eleitoral e pelos tribunais eleitorais que agora o fazem de maneira bastante emblemática.
Doutor Vilela, eu vou fazer o mesmo questionamento. O que há de tão diferente nesse momento, para a gente ver de novo, no sentido mais objetivo da expressão, essa atividade, eu vou usar ativismo, mas enfim, essa atividade eleitoral mais dura em relação a uma série de comportamentos que antes passavam pelo crivo da justiça normalmente nas outras eleições, mas agora a justiça tenta antecipar uma série de coisas.
Olha, Piotr, eu vejo que o fato dessa campanha ser uma campanha muito polarizada, que desperta paixões e que com lados muito bem caracterizados, isso faz com que qualquer decisão mínima acabe ganhando uma repercussão muito grande. Porque você veja bem, do ponto de vista de judicialização, nesses últimos 20 anos, nós tivemos a campanha eleitoral presidencial de 2014, que ela ainda foi mais combativa do ponto de vista judicial. Mas talvez, naquele contexto, era um contexto que tinha três candidaturas fortes, não tinha extremos muito claros, talvez isso não tenha ficado tão caracterizado como agora. Então eu vejo que essa polarização desse momento, ela acaba nos dando essa impressão.
Tá. Diante do que nós estamos vendo agora, o que a gente pode prever, então, do nosso futuro? A gente vai continuar temos uma eleição agora, dia 30 é o segundo turno, depois o país entra no seu novo momento, seja com a reeleição do presidente Bolsonaro ou com a eleição de um novo presidente, no caso o candidato de oposição é Luiz Inácio Lula da Silva, mas a partir de então, a partir do dia 30, a gente vai continuar com esse ambiente judicial mais duro? Ô, Christopher, na sua opinião, levando-se em conta, claro, esta eleição de primeiro turno, este novo Congresso, Congresso que tem sido reclamado a agir mais em defesa da Constituição, justamente ao que se chama de acessos das Cortes Superiores de Justiça. Na sua opinião, permaneceremos como estamos hoje, ou seja, com a Justiça em algum momento sendo o poder moderador, ou ela vai se colocar dentro daquela lógica republicana de um dos três poderes?
Me parece, Piotr, que a eleição, principalmente dos legisladores, ela tende a equilibrar os poderes. Muitos foram eleitos no sentido de fazer voz, né, contra essa atividade fora do normal do Poder Judiciário. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, de onde eu falo, foi eleito o Nicolas Ferreira, né, que tem uma pauta bastante voltada para a questão de colocar o Judiciário no, na sua função normativa, na sua função constitucional. O nosso candidato aqui, Cleitinho Azevedo, que vai ser nosso senador a partir do ano que vem, inclusive já está movimentando, né, para ir contra qualquer tipo de atividade extra institucional do Judiciário e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que não viveremos momentos de paz. E muito voltado para a composição nova do Congresso, uhum, eu acho que o Congresso vai assumir esse papel de atividade contra qualquer exagero por parte das Cortes Superiores.
Doutor Vilela, eu tenho trazido juristas aqui e quando eu falo sobre conter os excessos do Supremo, eles defendem que, obviamente, a justiça brasileira não pode ter cabresto, enfim, ela tem uma lei a seguir. O problema é que a acusação não é uma atuação do Supremo, é justamente uma atuação que, no entendimento de muita gente, de muitos juristas, ela tem se excedido em relação à Constituição brasileira. Ou seja, a frase lapidar sobre qual é o papel principal do Supremo de ser o guardião da Constituição, não é. Ele está sendo dono da Constituição, interpretando da maneira como um ou outro juiz age naquele momento, ou acredita ser o melhor naquele momento. Na sua opinião, especificamente em relação a esses excessos, o senhor imagina que teremos um reequilíbrio dos poderes com esse novo Congresso?
Olha, Piotr, eu torço para que sim. Eu torço para que esse próximo Congresso Nacional, ele venha a demonstrar a importância que a instituição do parlamento brasileiro ela tem, a importância institucional que cada um dos três poderes tem para equilíbrio e para que a nossa república possa continuar caminhando de uma forma saudável. Quando você tem um excesso de poder por parte do judiciário, por parte do executivo ou por parte do legislativo, você deixa essa relação um pouco desestruturada. Então, é importante que, com um legislativo altivo, tenhamos claro que qualquer dos excessos feitos por um outro poder será objeto de algum tipo de retaliação e que, com isso, os poderes possam conviver de uma forma harmoniosa, que é o que determina a Constituição.
Doutor, antes de eu passar ao Christopher, e que forma você imagina que isso vai acontecer? Num ato, digamos, extremo de um impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma prerrogativa que o Senado da República tem, até porque para se chegar ao Supremo eles são sabatinados pelo Senado e tem que ser aprovados pelo Senado, ou o Congresso pode, digamos, mudar alguma lei para que não haja possibilidade de entendimento diferente por ministro do Supremo Tribunal Federal, no que eles chamam justamente de reinterpretações da Constituição?
Olha, Piotr, eu entendo que essa mudança ela vai acontecer muito mais dentro do embate saudável e natural do dia a dia do que qualquer medida drástica como essa. Eu não vejo a viabilidade nenhuma de ter impeachment de um ministro do Supremo e eu também não vejo a viabilidade nenhuma de uma legislação que venha restringir a atuação de um poder. Agora, eu vejo que, uma vez um poder legislativo se colocando, aí você naturalmente vai fazer com que aquele espaço de poder que eventualmente estava vago e que acabava sendo ocupado pelo poder judiciário, que eventualmente ele não venha mais ser ocupado. E aí eu vejo que é nesse contexto que a relação ela volta à normalidade.
Christopher, o mesmo questionamento, eu só vou acrescentar uma observação que você fez. Você citou aí do Nicolas. O Nicolas Ferreira foi o deputado mais, o candidato a deputado e deputado mais votado nessa última eleição. Se aproximou de 1,5 milhão de votos. Você falou do Cleitinho, que é o senador agora de Minas, desse um terço do Senado que está sendo renovado. Ele se junta a um outro grupo de senadores, que ainda é minoria dentro do Senado, mas que já tem feito reclamações e debates sobre esse papel do Supremo. Na sua opinião, como é que deve ser essa postura desse novo Congresso? Eventualmente, num caso extremo de impeachment de nome hoje que compõe o Supremo Tribunal Federal, de algum ministro, ou mudança na legislação para não dar, digamos, espaço para a interpretação da Constituição como tem sido acusado o Supremo Tribunal Federal?
Bom, eu vou seguir na mesma lógica que foi falada antes de mim. Eu acho que não há espaço para mudar a legislação, para mudar o capital institucional que nós já temos. Na verdade, o que nós precisamos defender, e eu acredito que esses novos senadores têm defendido isso desde já, é que haja um posicionamento mais efetivo, mais altivo do Congresso Nacional. Nós sabemos que o presidente do Congresso hoje é uma pessoa que tem uma interlocução muito grande com o Supremo Tribunal Federal, que é o Rodrigo Pacheco, e já há, né, aventada a possibilidade de substituição do Pacheco na liderança do Congresso por alguém que seja mais assertivo, né, alguém principalmente ligado ao presidente Bolsonaro agora. Então, nesses termos, eu acredito que a mudança não vai ser institucional, nem com mudança de nenhuma regra, porque isso já está muito bem desenhado pela nossa Constituição, mas uma mudança de postura política, né, que os agentes políticos devem fazer a partir de 2023.
Tá, mas o Christopher, você imagina que é uma postura institucional diferente do Congresso? Porque, vamos lá, só para lembrar alguns casos, a gente viu o Supremo mandar o Rodrigo Pacheco determinar a instalação de uma CPI. O que sempre foi uma prerrogativa do presidente do Senado, instalar ou não, em qual momento ele instalava, nesse momento houve uma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente está cansado de ver, por exemplo, parlamentar de partido nanico, e é nanico porque a votação o fez ser nanico, ou seja, dentro da regra democrática de maioria, perder uma decisão, uma votação no Congresso e recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e um ministro, de uma maneira apenas solitária, concede ali uma liminar e tudo que foi discutido por 503 deputados, 81 senadores, fica esperando a decisão dessa liminar. Você imagina que vai ser por uma postura institucional, então, do Congresso, dizer ao Supremo, opa, alto lá, senão a gente vai radicalizar a coisa, é isso?
Exatamente. Você, como repórter, tem uma trajetória na política que é bastante importante e deve se lembrar de quando houve uma decisão do Supremo para uma prisão de um senador. Quem estava lá na cadeira de presidente do Senado era o Renan Calheiros, né, que hoje é aliado do presidente Lula, e de que ele simplesmente não aceitou isso. Deveria ser votado pelo próprio plenário do Senado Federal. É assim que a Constituição determina. Então, nesse sentido, naquele momento, Renan Calheiros se posicionou de uma forma dura, né, contra o Supremo Tribunal Federal, demonstrando que o Legislativo é um poder constitucional e que tem, portanto, essa capacidade de não cumprir determinados critérios estabelecidos pelo Poder Judiciário. Ao contrário disso, o presidente Rodrigo Pacheco tem adotado uma postura de mais subserviência, né, de se inclinar mais ao Poder Judiciário. Isso tem prejudicado bastante algumas decisões que têm sido tomadas, como você mesmo disse, de forma, às vezes, monocrática, para tratar de todo um poder. E isso não está de acordo com a Constituição Federal.
Doutor Vilela, vou usar uma expressão aí do Christopher, subserviência de um poder em relação ao outro afronta a Constituição, isso é muito claro.
Sem dúvida, isso afronta a Constituição e é por isso que quando nós elegemos representantes, é importante que o representante ele tenha a clareza de que ele está ali não apenas para representar uma demanda paroquial, uma demanda de recursos para um município ou para uma entidade, mas ele está para representar uma posição institucional de todo o povo do seu estado, especialmente deputados e senadores que estão em Brasília para representar os cidadãos do seu estado. Então, é importante que, no caso do Senado especialmente, que é quem tem essa interlocução mais próxima com o STF, que os senadores tenham clareza do papel institucional que tem nas mãos, de representar uma casa que é um dos poderes constituídos da nossa República.
Então eu vou fazer um último questionamento para os senhores, e o questionamento é exatamente o mesmo. Nós teremos a partir do 30 de outubro, ou seja, com a decisão da eleição em segundo turno no país, eu estou me referindo obviamente à eleição presidencial, a gente terá novos tempos já a partir agora de novembro, ou seja, do primeiro dia de novembro, ou a gente vai aguardar esse novo Congresso tomar posse? Porque a situação do país vai estar definida, tanto no plano federal como já está definida no plano do legislativo. Eu começo com o senhor, doutor Vilela, depois vou ao Christopher. Christopher, já volto a você. Doutor Vilela.
Olha, eu tenho para mim, Piotto, que durante esses próximos 2-3 meses vai ser um período onde a escolha de ministério, a linha que será dada pelo novo governo, ela vai acabar se sobrepondo, seja na imprensa, seja na realidade política em Brasília. Então eu vejo que, na prática, a gente só vai sentir mesmo esse pulsar do novo parlamento é a partir de fevereiro, quando essa nova composição tomará posse. Nesse período inicial, eu acho que vai ser um período aí de lua de mel e de articulação do novo governo.
Tá. Christopher, o questionamento é o mesmo para você. Você imagina que as transformações começam já agora em novembro? Claro que talvez pelo nome eleito agora em segundo turno, ou seja, o novo presidente, a configuração pode ser uma ou outra dessas transformações. Mas, enfim, quando você acha que começa? Já agora, em novembro, ou só depois que o novo Congresso tomar posse?
Bom, eu vou concordar com o doutor Vilela. Eu acredito que esses meses próximos é de reconfiguração, de transição, né? Mesmo que seja reeleito o presidente Jair Bolsonaro, um novo mandato ele tem uma nova estrutura, né? Um ministério novo, novas demandas. Então, nesses próximos meses, eu acredito que não vai haver muitas mudanças no humor do Congresso Nacional. Mas, certamente, a partir de fevereiro, quando o Senado, um terço dos senadores tomar posse, né? Muitos deles mudados, eles não foram reeleitos, é importante a gente perceber que vai mudar bastante o humor. A composição da casa é completamente diferente, né? O próprio partido do presidente tem a maioria das cadeiras que foram eleitas nesse momento, então essa configuração certamente mudará também as demandas daquela casa legislativa.
Christopher Mendonça, cientista político, doutor em ciência política. Christopher, muito obrigado pela participação aqui no debate. Doutor Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela gentileza da participação aqui no Prós e Contras. Vamos lá, agora para a gente ver como é que terminou a nossa enquete. Temos aí, Demetrios, vamos lá. A gente perguntou a você exatamente o seguinte. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o xerife das eleições brasileiras, está conseguindo ser justo ao coibir abusos e distorções ofensivas na campanha? A maioria absoluta de 93,22% diz que não. Não, o TSE não está conseguindo ser justo. Apenas 6,78% entendem como bom o trabalho do TSE em relação a coibir distorções ofensivas e abusos nas campanhas. Bom, agora são 4 horas e 20 minutos. E a partir de fevereiro do ano que vem, a gente está falando desse novo Congresso, né? Quando os parlamentares eleitos tomam posse, a Câmara dos Deputados passará a contar com 19 representações partidárias. O menor número de partidos dentro do Congresso desde 2002. Em 2018, só para a gente fazer uma comparação, a nova legislatura contabilizava 30 legendas. 30 para esse número muito menor agora. Bom, vamos conversar com o nosso comentarista de política, José Maria Trindade. José Maria, bem-vindo, boa tarde. É uma mudança importante isso, né? Esse questionamento do número de partidos gera quase histórico na vida política brasileira recente. Bem-vindo, Zé.
É uma mudança real. Antes era de números, né? E agora é de composição mesmo. Muito boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos. Olha, Piotto, hoje são 32 partidos registrados devidamente no Tribunal Superior Eleitoral. E aqui são 23 partidos com representação. O PV tem 2 parlamentares, para se ter uma ideia da falta de representatividade dos partidos. E com esta mudança aí na cláusula de barreiras, né, e também a redefinição de fim de coligação, isso mudou completamente o quadro. E agora nós temos 13 partidos com representação. Muda muito. Primeiro, não se pode discutir com tantos líderes assim. 23 líderes partidários aqui no Congresso Nacional. Ou seja, é impossível ouvir devidamente os partidos políticos. Muita gente diz que é daí que nasce a possibilidade maior de corrupção, porque aí tem que comprar votos no varejão. E a negociação política em torno de partidos grandes, de princípios, ela é muito mais real e muito mais fácil. Então, o primeiro ponto de mudanças é exatamente na elaboração de leis. Há uma mudança. E também mudança de conceito. Para se ter uma ideia, aqui já se considera real a possibilidade de mudanças, Piotr. Inclusive, nesse assunto que está em debate aí, que é o Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado pela participação, Zé Maria. Boa tarde a você. Olha, tem uma nota aqui que o Rodrigo Viga nos enviou, que a partir do dia 1º de novembro, ou seja, exatamente depois do segundo turno, conforme contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras, os preços atualizados de venda de gás natural transportado e distribuído por dutos terão redução média de 5% em relação ao que é cobrado por metro cúbico, com relação ao trimestre agosto, setembro e outubro. Tais contratos prevêm atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo do tipo Brent e da taxa de câmbio. Durante o período, o petróleo teve queda de 11,5% e o câmbio teve depreciação de 6,5%, isto é, a quantia em reais para se converter a um dólar, né? Bom, está aí uma notícia de queda também do preço do gás logo, está aqui há 3 semanas, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o crescimento econômico. A média das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial brasileira em 2002 caiu de 5,74 para 5,71, de acordo com o relatório Focus do Banco Central, divulgado sempre às segundas-feiras. A Camila Abdelmalak está conosco. Oi, Camila, boa tarde. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Piotr. Obrigada.
Demetrios, vamos lá para a gente olhar, então, os números e a Camila poder comentar de acordo com o que a gente tem. Olha, para você ter uma ideia, exatamente, a gente pega aqui a inflação oficial, que é o IPCE, mais o PIB. Há 4 semanas era de 6,40, no caso da inflação, 5,74. Por 15 semanas, a previsão de inflação está caindo. Chegou, pera, deixa eu ver, fugiu a tela. Podemos retomar aí, Demetrios? Agora sim. Ah, sim. Tá, 5,71 agora. Em relação ao PIB, que há 14 semanas também estava subindo, ou seja, revisão para cima do crescimento da economia, ele se manteve a 2,70. Agora é a primeira semana que está, digamos, no mesmo resultado da semana passada. Camila, vamos pegar só esse dado, depois eu mostro. Já temos, espera, deixa eu só colocar um outro dado aqui. Temos aí, Demetrio, só para a gente fazer um comparativo, em relação ao crescimento da economia, que a gente tem aqui. O Banco Mundial, a gente mostrou isso na semana passada, já tinha revisado de 1,5% para 2,5%. O FMI deve fazer isso esta semana e o Focus está com 2,7%, como a gente mostrou.
Amanhã, na verdade, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, irá divulgar a atualização das projeções para a economia global. Lembrando que nas últimas atualizações que aconteceram lá em julho, já houve uma notícia positiva em relação à perspectiva para o crescimento econômico do Brasil. A gente viu o FMI corrigindo para baixo a expectativa de crescimento econômico das principais economias do mundo e para cima do Brasil. E é esperado novamente esse movimento, amanhã no relatório.
Agora são 4 horas e 25 minutos. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Na vida tudo se movimenta.
A sigla SEM das lojas SEM significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas SEM também. Hoje, a gigante loja SEM é a melhor. É o Centro de Eletrodomésticos e Móveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas SEM com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja SEM, 70 anos. Ainda bem que tem.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Os principais assuntos.
A notícia de última hora.
está na Jovem Pan News.
Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender.
Simone Tebet agora está com Lula.
Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente.
Agora é Lula!
Simone Tebet, Ciro e o PDT. Agora é todo mundo junto pelo Brasil. Agora é Lula presidente.
PVC do PPV, PSB, pessoal, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
É 10!
Sabe por que o Tarcísio é 10? Tarcísio é 10 porque foi o ministro que revolucionou a infraestrutura do Brasil. Porque é o governador mais competente que São Paulo pode eleger. E porque tá com Bolsonaro. É isso mesmo, presidente.
Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil.
São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer.
Coligação São Paulo pode mais.
Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100.
Direto de Brasília.
Olá, boa tarde. Uma ótima segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às 16h30, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques desta semana, que está só começando. Eleições 2022. Bolsonaro e Lula começam a semana de campanha planejando agenda no Sudeste. Confusão em aeroportos. Incidente com avião em Congonhas causa atrasos em São Paulo, Rio e Brasília. Congresso Nacional, projeto que pune institutos de pesquisa, deve ser votado nesta semana na Câmara e pode ter CPI no Senado. Judiciário, STF marca julgamento de ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello no âmbito da Operação Lava Jato. Economia, mercado reduz expectativa de inflação para 2022 pela 15ª semana consecutiva. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro recebeu o prefeito de Sorocaba no Palácio da Alvorada e se reúne com um líder evangélico. Vamos conversar ao vivo sobre isso com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde para você. Como que está a agenda do presidente e candidato hoje?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. Agenda cheia hoje do candidato à reeleição pelo Partido Liberal. O presidente Jair Bolsonaro, hoje cedo, ele foi até Ceilândia, uma região administrativa aqui da capital do país, onde ele gravou ali vídeos para a campanha eleitoral e, na sequência, ele voltou aqui para o Palácio da Alvorada, de onde a gente fala ao vivo, e aqui ele recebeu não só o prefeito de Sorocaba, como também o prefeito de Manaus. Os Davi Almeida, de Sorocaba, e Rodrigo Manga. Os dois vieram aqui conversar com o presidente da República e, ao final, fizeram uma entrevista coletiva onde declararam apoio ao presidente nessa corrida agora para o segundo turno. Disseram que vão estar ao lado do candidato do Partido Liberal e também vão às ruas para conquistar agora votos para o presidente da República nessa reta final, porque, afinal de contas, dia 30 é a data do segundo turno, 30 de outubro. O prefeito de Manaus, ele disse o seguinte, que havia ali uma certa dúvida, principalmente com relação à redução do IPI na da Zona Franca de Manaus, e isso causava uma certa insegurança em apoiar o presidente da República. Mas logo depois da reunião, ele disse que todas as dúvidas que ele tinha foram esclarecidas e que ele sai em apoio do presidente da República, apesar dele ser do partido Avante, que está declaradamente apoiando o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Luiz Inácio Lula da Silva, mas o partido também deu carta branca para que seus filiados apoiem quem julgar ser mais importante, quem a julgar que tem ali uma pauta que está mais de acordo com sua linha, né, de governar. No caso, o prefeito de Manaus está apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Agora, como você disse, nesse momento ele recebe aqui no Palácio da Alvorada líderes religiosos como J.B. Carvalho, e aí ao final ele também deve conceder uma entrevista coletiva. Esse grupo de religiosos é um grupo que é mais alinhado ao presidente da República. Desde o começo do governo dele vem dando um apoio ao candidato agora à reeleição, e agora o presidente Jair Bolsonaro tem intensificado essas costuras para tentar ali uma adesão maior agora nesse segundo turno. Para amanhã a gente já tem agenda também, Catiúcia. Para amanhã o presidente vai ao sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para também ter encontro com prefeitos, e a expectativa também é essa costura aí de novas alianças e apoios declarados para conquistar um número maior de votos agora nessa corrida ao segundo turno. Volto com você.
Muito obrigada pelas informações, Yasmin Costa, que volta daqui a pouco. E o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu com representantes da sociedade civil em São Paulo. Sobre isso, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Marília Sena. Boa tarde, Marília. Como que foi esse encontro? Conta pra gente.
Oi, Cátia, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, o ex-presidente Lula ainda está em encontro com representantes da sociedade civil. Lula segue um caminho diferente aí do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai focar nesta semana na campanha lá no Sudeste. Lula se reúne com intelectuais, representantes dos movimentos sociais organizados e políticos. Entre esses representantes de movimentos sociais está os representantes da Associação Derrubando o Muro, grupo que surgiu em 2019 com mais de 100 pessoas em defesa à democracia. Lula deu uma entrevista hoje mais cedo para a rádio Super Tupi e disse que pretende voltar a fazer o Rio de Janeiro crescer. Terça e quarta, Lula estará no Rio de Janeiro, lembrando que o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deu apoio aí ao presidente Jair Bolsonaro, mas Lula pretende focar essa semana no Sudeste. Ontem, Lula esteve em Belo Horizonte, fez uma caminhada na Praça da Liberdade, junto com seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, e antes de ontem também esteve em São Paulo. Catiúcia.
Muito obrigada, Marília, que volta daqui a pouco com mais informações. O Tribunal Superior Eleitoral mandou o PT tirar do ar um vídeo da campanha de Lula que associa Jair Bolsonaro ao canibalismo.
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, concordou que o trecho que está sendo usado pela campanha do ex-presidente Lula configura grave descontextualização quando associa Bolsonaro ao canibalismo. A campanha do petista resgatou o trecho de uma entrevista do então deputado federal Jair Bolsonaro em 2016 ao jornal The New York Times, em que Bolsonaro fala que comeria um índio sem problema nenhum. Ao ser questionado no sábado sobre o uso do trecho, Lula disse que estava apenas informando a população.
Aquilo não é a campanha do Lula falando, aquilo é ele falando. O que nós colocamos poderia ter feito no Jornal Nacional, no Jornal da Bandeirantes, no Jornal do SBT, no Jornal de Campinas. Porque é ele dando uma declaração para um jornalista americano. Então aquilo não é uma invenção, aquilo não é fake news, aquilo não é maldade nossa. Aquilo é apenas nós estamos informando o povo de como é o nosso adversário.
Na entrevista original, Bolsonaro narra um suposto episódio em que um indígena morre e que ele teria sido cozinhado depois de morto. Bolsonaro diz que, abre aspas, morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio, é a cultura deles. O ministro Sanseverino concordou com o argumento de Bolsonaro de que a fala estava sendo descontextualizada e disse que a reportagem se refere a uma experiência específica dentro de uma comunidade indígena vivida de acordo com os valores e moralidades vigentes na sociedade indígena. A decisão do ministro Sanseverino do TSE é liminar, portanto, provisória, e determina que o PT tire do ar os trechos de sites, propagandas no rádio e na televisão. O presidente Jair Bolsonaro rebateu o discurso dos seus opositores, chamando-o de canibal. Ele disse que o assunto é mais uma fake news.
Você fala 3 horas, tem 10 segundos que você... um tema assim meio esquisito, pronto. Aquilo passou a ser a marca, né, contra você. E a esquerda faz muito bem esse trabalho, né? Agora estão falando duas coisas. Primeiro é que eu sou canibal. Pô, vou aguentar um trem desse aí. E a outra é que o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam. É o tempo todo assim. Não tem o que falar. É, não pode me comparar com o Lula, né? Como a diferença é enorme, pô. Inclusive o Lula deixou o Al Capone pra trás. Eu tenho pena do Al Capone, batedor de carteira.
E sobre esse assunto a gente vai conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, canibalismo. Qual é o limite de coisas absurdas que ainda podem aparecer nesta campanha eleitoral? Boa tarde para você.
Pois é, está meio fora de controle, né? Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui nesta jornada boa de notícias do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, a impressão geral é de que o Tribunal Superior Eleitoral toma muito cuidado com publicações pelo lado do presidente Jair Bolsonaro e deixa passar muitos absurdos pelo lado do Partido dos Trabalhadores. É evidente que se trata de uma publicação irregular e o Partido dos Trabalhadores sabia muito bem disso, mas se aproveita desse tempo em que ficou no ar este absurdo. Mas essa campanha agressiva, sim, isso tem um objetivo, é não discutir a fundo os governos, comparar os governos do presidente Jair Bolsonaro e o governo do ex-presidente Lula. Está ficando aí fora desse debate assuntos importantes. Ninguém fala como será a educação, ninguém fala de como será o projeto de educação, ou seja, método educacional, e não só aquele discurso de verbas e de corte de verbas, né? Mas o projeto educacional e principalmente a segurança pública. Isso está ficando de lado para esta campanha agressiva, cheia de fake news, e isto não é bom para a democracia do país. A impressão que se tinha era de que agora, no segundo turno, os candidatos, como o ex-presidente Lula, fossem detalhar o plano de governo e esclarecer, por exemplo, esse assunto como aborto, como segurança pública, e nada disso foi esclarecido. Ou seja, esse tipo de debate não contribui para a democracia, viu?
Muito obrigada, Zé Maria. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E a justiça mandou soltar o suspeito de mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Mas ele segue preso por outro crime. Luciana Verdolim.
Olha, o juiz Fabiano Verli, do estado do Amazonas, concedeu uma autorização para a soltura do principal acusado de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Eles foram mortos em junho desse ano lá do Amazonas. O que o juiz entendeu nesse caso? Que a prisão deve ser uma exceção e que já existem documentos para iniciar um procedimento de busca em caso de fuga do país. Afirmou, inclusive, que ter nacionalidade estrangeira não pode ser oportunidade para justificar uma possível prisão por medo de fuga. A fiança é de R$15 mil e o acusado precisa ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Por isso, não pode nem deixar o país, nem o estado do Amazonas. Apesar dessa decisão favorável da justiça, Rubem Dario vai permanecer preso porque ele tem um outro mandado de prisão, no caso de crimes ambientais e também pesca ilegal. Nesse segundo mandado de prisão, a expectativa é de que uma audiência seja realizada nos próximos dias, uma vez que a defesa também já pediu que ele seja colocado em liberdade. De Brasília, Luciana Verdolim.
A gente volta a falar de eleições, porque a Câmara dos Deputados pode votar nesta semana um projeto para criminalizar os institutos que errarem pesquisas eleitorais. No Senado, a CPI das pesquisas já conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação. Marília Sena volta a conversar ao vivo com a gente. Marília, qual a expectativa entre os parlamentares dessas agendas avançarem?
Oi, Kate, boa tarde para você novamente. Olha, sem muita expectativa por aqui, viu? A Câmara dos Deputados está esvaziada, o presidente da casa mesmo, Arthur Lira, só chega por volta das 18 horas. A gente não tem certeza nem se vai ter sessão deliberativa. Tem 29 itens na pauta, entre eles medidas provisórias e o projeto que torna a pedofilia crime hediondo. Mas sem perspectiva de votação, porque o presidente da casa não está aqui. Tem um requerimento na pauta da Câmara dos Deputados para votar em regime de urgência o projeto de lei que o projeto de lei que endurece as regras para os institutos de pesquisa. Mas esse requerimento precisa de 257 assinaturas dos parlamentares para ser votado e ainda não tem essas assinaturas suficientes, ou seja, pode ser que ele não seja votado nem esta semana. Outra coisa, o PL que permite o remanejamento de recursos de socorro à pandemia de Covid-19 para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros também não está na pauta. São projetos importantes que os parlamentares prometeram votar ainda esta semana e ele não está na pauta. Então, assim, a gente pode não ter sessão hoje e nem esta semana. Aqui na Câmara dos Deputados, a gente só tem movimentação de visitantes para conhecer o Congresso Nacional e jornalistas, porque deputado, por enquanto, ainda não chegaram. Kate.
Muito obrigada, Marília. De qualquer forma, você segue acompanhando. E o Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana o julgamento do ex-presidente Fernando Collor em acusação relacionada à Operação Lava Jato. Luciana Verdolim explica para a gente.
Olha, o Supremo Tribunal Federal deve retomar na quarta-feira da semana que vem, no próximo dia 20 de outubro, o julgamento de uma ação penal contra o ex-presidente Fernando Collor, atualmente senador da República. Ele é supostamente acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. O relator da matéria é o ministro Edson Fachin. E em outubro do ano passado já havia pedido que o processo fosse colocado em pauta para evitar a prescrição do caso. Vale lembrar que Collor já tem 72 anos e os supostos crimes teriam sido praticados de 2010 a 2014. O ex-presidente da República só tem mandato até fevereiro do ano que vem. Com isso, se o Supremo Tribunal Federal não tomar uma decisão com relação às denúncias, o caso vai seguir para a primeira instância. Collor foi candidato agora nessas eleições ao governo de Alagoas, mas não foi para o segundo turno. Vale lembrar que o senador é supostamente acusado de ter recebido quase 10 milhões de reais em propina por conta aí de uma irregularidades na BR Distribuidora. Os aliados do ex-presidente da República teriam recebido quase 30 milhões de reais. De Brasília, Luciana Verdolim.
E o presidente Jair Bolsonaro diz que a proposta para aumentar o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal deve ficar para o ano que vem, caso ele vença a eleição. Vamos conversar ao vivo de novo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, qual a expectativa dessa proposta de fato avançar e qual seria o impacto dela?
Pois é, olha, esse assunto caiu aqui no Congresso Nacional, eu conversava aqui com deputados assim, da área do presidente Jair Bolsonaro e eles dizem que se trata de uma proposta da Câmara dos Deputados e não será uma imposição do presidente da República. Mas essa proposta já está em debate por aqui. Existem vários projetos que regulamentam atos do Supremo Tribunal Federal e isso deve ganhar prioridade. Entre estas ações está a proibição, o veto de que um ministro do Supremo Tribunal Federal possa derrubar uma lei aprovada no Congresso Nacional. E aí, para decretar a inconstitucionalidade de uma lei, só o plenário do Supremo Tribunal Federal também. E outra regulamentação é de que O ministro do Supremo terá um prazo para levar o assunto ao plenário quando ficar sob sua responsabilidade, ou de relatoria ou de assinatura de uma liminar, né? E isso transforma hoje o ministro em mais poderoso. E também, por último, né, a possibilidade de aumentar em 4 vagas o Supremo Tribunal Federal. Esse deputado me disse agora há pouco que, se houver aqui uma negociação, uma divisão de que a Câmara indicaria um novo ministro, o Senado indicaria outro e o presidente da República 2, isso facilitaria e é o tipo de negociação que está em curso aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, pesquisas e Supremo Tribunal Federal foram os dois assuntos quentes que voltaram aí deste teste nas urnas dos parlamentares aqui, deputados e senadores, viu, Cátia?
Então, falando sobre pesquisas, qual que é a sua análise sobre a agenda do Congresso nesta semana? A Marília comentou que o Salão Verde está vazio de deputados. Tem chance de a CPI dos institutos de pesquisas e de o projeto de lei seguirem adiante?
A ideia é dar uma força política, né? Nós estamos numa segunda-feira e, tradicionalmente, a segunda-feira é realmente muito vazia. Só se consegue votar alguma coisa nesse método novo de voto por telefone. Eu acabei de ver aqui o deputado Jordi mostrando para o deputado Hélio que faltam muitas assinaturas. Eu vi 81 assinaturas até agora e são necessárias 171 assinaturas para apresentar o pedido de CPI aqui na Câmara dos Deputados. E a decisão foi o constrangimento. Acabo de receber aqui a informação de que os deputados vão publicar a lista dos deputados que assinaram. Eles dizem que todos falam, vou assinar, mas na hora mesmo de colocar o nome, não estão assinando. E sem as 171 assinaturas, não é possível abrir esta CPI. Há também uma articulação, Cati, para transformar a CPI numa CPI mista, né? De senadores e deputados. E esta outra articulação está em andamento.
Muito obrigada, Zé Maria, que volta a qualquer momento na nossa programação. E um incidente com um avião na pista do aeroporto de Congonhas trouxe reflexos no país todo. Nós vamos conversar sobre isso ao vivo novamente com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, temos atrasos, inclusive, aqui no aeroporto de Brasília, um dos mais movimentados do país, né?
Isso mesmo, Catiúcia. É reflexo aqui na capital do país com esse incidente em São Paulo. Só hoje, pela manhã, 18 voos ficaram atrasados, estavam atrasados e 7 precisaram ser cancelados. Segundo a Infraero, que é a que coordena lá, a concessionária que coordena as chegadas e saídas, os voos ali do aeroporto Juscelino Kubitschek aqui na capital do país. Para a gente ter uma ideia, com a interdição da pista em Congonhas, segundo as informações que a gente conseguiu, foram cancelados no total, em 21 cidades de todo o país, 140 voos com destino e origem, mesmo que não passem ali por Congonhas, mas que por algum motivo foram afetados por essa interdição na pista por algumas horas. Para a gente lembrar o que aconteceu ontem, uma aeronave ali de pequeno porte, o pneu dessa aeronave furou e a aeronave ficou por algumas horas parada ali na pista. Pista de pouso, e isso prejudicou as chegadas e saídas do aeroporto de Congonhas e, como a gente está falando aqui, com reflexos em todo o país. O que as concessionárias dos aeroportos dizem, as companhias aéreas dizem? Que as pessoas que têm algum voo nesse momento, que entrem no site, que tentem entrar no site da companhia ou até da própria concessionária do aeroporto para verificar o status desse voo, se ocorreu algum atraso ou não, para evitar aquela grande quantidade de filas dentro dos aeroportos. Mas a expectativa é que para as próximas horas esses atrasos e os cancelamentos já sejam remarcados e os atrasos se normalizem. Volto com você.
Muito obrigada, Yasmin. Que bom que ninguém se machucou, mas que transtorno para os passageiros, né? E começou hoje o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Os detalhes com Luciana Verdolim.
Ao todo, 12 bancos vão começar a oferecer a partir dessa segunda-feira o empréstimo consignado com base nos programas sociais do governo federal, Auxílio Brasil e o BPC, benefício de prestação continuada. Vale ressaltar que o empréstimo, os valores poderão ser divididos, as prestações poderão ser no máximo divididas em 24 vezes, levando-se em consideração uma prestação de no máximo R$ 160 por mês, ou seja, 40% do benefício de R$ 400. O Auxílio Brasil hoje é R$ 600, mas é um valor ainda temporário. O governo já sinalizou com a intenção de garantir que os R$ 600 sejam permanentes, mas isso, como não está ainda previsto no Orçamento Geral da União do ano que vem, os bancos estão levando em consideração esse benefício de R$ 400, o que dá uma prestação de no máximo R$ 160 por mês. As taxas de juros não podem ser superiores a 3,5%. Até por conta disso, o Ministério da Cidadania recomenda que antes de se fechar esse empréstimo consignado, que o beneficiário faça uma pesquisa de mercado para conseguir condições melhores do financiamento. O governo lembra também que mesmo que o beneficiário perca direito a receber o valor do benefício, ele vai precisar continuar arcando com as parcelas do empréstimo. Por isso, isso também precisa ser levado em consideração. A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, na semana passada, deixou muito claro que a Caixa Econômica Federal estará disponível para ajudar no caso que onde for necessário. E lembra que nos casos de endividamento, nos casos em que um autônomo, por exemplo, queira comprar equipamentos, o empréstimo consignado pode ser uma boa opção. Especialistas lembram que é arriscado pedir o empréstimo consignado para compras desnecessárias ou para pagamento de contas que não estejam atrasadas. De Brasília, Luciana Verdolim.
O mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação pela 15ª semana seguida. Segundo os economistas, a expectativa é que os preços avancem 5,71% até o final do ano. Na semana passada, esse número foi de 5,74%. O teto da meta do Banco Central é de 5%. Os especialistas mantiveram a previsão para o Produto Interno Bruto estável, estacionada em 2,70%. O PIB é a soma de tudo que é produzido aqui no país. Os dados são do boletim Focus do Banco Central, que ouviu 100 instituições financeiras. E a Câmara dos Deputados tem sessão hoje para votar especialmente medidas provisórias que podem perder a validade. Vamos conversar mais uma vez ao vivo com a repórter Marília Sena. Marília, o que está na pauta de hoje? Isso deve acontecer mesmo?
Oi, Kate. Boa tarde para você novamente. Olha, a sessão acabou de ser desmarcada pelos parlamentares. Os parlamentares estão encerrando ali o período de breves discursos que acontece sempre antes das sessões deliberativas. E essas medidas provisórias não vão ser votadas hoje, nem projetos de lei que o deputado Arthur Lira estava prometendo na semana passada, como o que endurece as regras para os institutos de pesquisa. A sessão acabou de ser desmarcada aqui na Câmara dos Deputados. O plenário está esvaziado e não remarcaram ainda, Kate. Quando a gente tiver mais notícias, a gente chama vocês de volta.
Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Toda segunda, Augusto Nunes promove um debate pontual com os temas mais relevantes, direto ao ponto. Um time de convidados e especialistas prontos para dar a sua opinião e versão sobre o que é assunto no país e no mundo.
Hoje, no Direto ao Ponto, teremos um debate. Essa região imensa e que poucos conhecem.
Direto ao Ponto.
Tudo se tem um interesse, né?
Todo por tipo, exemplo,
tudo
né?
Se tem um interesse.
Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Toda segunda, a partir das 21h30 da noite.
Na vida tudo se movimenta, vamos também nos movimentar.
A sigla SEM das lojas SEM significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas SEM também. Hoje, a gigante loja SEM é a melhor.
é o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Lojas 100, 70 anos. Ainda bem que tem.
Coligação PLPP e Republicanos.
Quem disse que nordestino não vota em Bolsonaro? É Bolsonaro e é 22.
É a missão do capitão conseguir mais votos pro 22. Hoje eu ganho, voto a mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão.
Já arrumei mais 2 votos, tamo junto, capitão.
Só conseguiu 2, eu consegui foi 30, patrão.
Hoje eu ganho, voto a mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão.
Fale com seus amigos, com seus parentes, em tudo que é lugar, que nós vamos vencer.
Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê 776, Moema. E-mail reservas@chiadorestaurante.com.br.
O Haddad venceu o primeiro turno na capital, bem à frente dos demais, com 44% dos votos válidos. Porque Haddad foi prefeito de São Paulo e tem o reconhecimento da sua competência, da experiência e da sensibilidade. Ficou claro que quem conhece Haddad, vota Haddad.
Haddad 13.
Por isso é que Haddad será o governador de todos os paulistas, levando cuidado e oportunidades para toda a nossa gente. Não é, Lu?
São Paulo precisa de um governador que tenha compromisso com o povo.
Coligação Juntos por São Paulo.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendôme. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto, a semana começando e eu aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, porque aqui na Jovem Pan News começa o programa que você mais gosta, de debate e discussão sobre tudo o que acontece na